Me impressionou um pronunciamento do senador Cristóvão sobre as terríveis condições de uma entidade de Brasília que abriga menores infratores, uma instituição de abrigo de menores infratores. E isto me inspirou a trazer a este plenário algumas considerações sobre um projeto que tramita no Senado e que propõe a privatização de nossas penitenciárias. Tramita, senador Mozarildo, nas comissões desta casa, um projeto de lei do senador Vicentinho Alves, que já conta com o parecer favorável do senador Lobão Filho, abrindo também as prisões para a privatização através da tal parceria público-privada. O nosso estimado colega do Tocantins diz que não se trata de privatização, e sim de terceirização. Com todo respeito ao senador Vicentinho, que não se encontra no plenário nesta tarde, eu diria que privatização, segundo o dicionário de eufemismos petista tucano, também recebe carinhosos apelidos, como concessão, terceirização, cogestão e coisas que tais. Com respeito renovado ao autor e ao senador relator, vou fazer algumas observações com o fito de contribuir para o debate do assunto. Começo pela minha experiência como governador do Paraná. Quando voltei ao Palácio Iguaçu, em 2003, encontrei quase tudo privatizado, até mesmo alguns presídios. Presídios sui generis, que exigiam quase um vestibular para admitir o preso. Era uma espécie de circuito Elizabeth Arden para presos extremamente prestigiados pela estrutura. Só entravam lá condenados que pudessem frequentar a lista de candidatos ao céu, ao Panteão dos Santos. E a remuneração que esses presos recebiam era uma lição exemplar da ideia da mais-valia. É claro, o modelo não deu certo e o Estado, na minha administração, retomou esses prejuízos, esses presídios. Prejuízo era para os presos e para o sistema. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, em maio deste ano, um dos paladianos do capitalismo, o heróico Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, deixa de lado a crise financeira internacional, seu prato predileto de todos os dias, para falar da privatização do sistema penitenciário de Nova Jersey. Krugman disse que foi motivado a comentar o assunto por uma série de reportagens aterrorizantes publicadas no New York Times, sob os presídios privatizados naquele estado norte-americano. Por que presídios norte-americanos foram privatizados, ou como queiram, terceirizados? Pela razão de sempre, responde Krugman. Porque diziam que a privatização resultaria em grande economia de custos para os cofres públicos. Porque a iniciativa privada é mais eficiente que o Estado. Enfim, aquele decálogo todo de demonização do serviço público e de tudo o que é administrado pelo Estado. Decorrido certo tempo das privatizações dos presídios, o Ministério de Justiça dos Estados Unidos foi a campo para ver como iam as coisas. Primeira constatação. A tal economia de custos não se concretizou. Era pura balela. Krugman cita o relatório do Ministério. Abre aspas. Os operadores privados de penitenciárias só conseguem economizar dinheiro por meio de redução nos quadros de funcionários, nos benefícios conferidos aos trabalhadores, em outros custos trabalhistas e na brutal queda de qualidade, por exemplo, da alimentação dos presos. Pior e mais barata. Resultado: em breve tempo, as penitenciárias privadas passaram a conviver com uma realidade aviltante, onde se aduz que a recuperação dos presos pelo trabalho, um outro pilar a sustentar a tese da privatização, desmoronou de tão oco que era, como era falsa a proposição da economia de custos. Krugman, prêmio Nobel de Economia, vai além. Ele diz que os horrores descritos nas reportagens do New York Times sobre o sistema penitenciário privado de Nova Jersey, na verdade, são parte de um padrão mais amplo de degradação de funções de governo que foram privatizadas. Duras palavras, incômodas verdades, ditas por um paladiano do capitalismo. Afinal, qual é a lógica interna do sistema capitalista? O que move o sistema capitalista fundamentalmente? O lucro. Este é o sal da terra para qualquer empresa privada. A benemerência, o altruísmo, os sentimentos caridosos, os impulsos de bondade e solidariedade não combinam propriamente, senador Mozarildo, com a busca do lucro. Os chás de caridade e os tais programas de assistência social que viraram moda entre atores globais e jogadores de futebol, talvez sim, tenham esse fundo de solidariedade. Então, como entregar à iniciativa privada funções que, pela sua natureza, são funções do Estado, são funções estatais? O Estado não pode renunciar às suas obrigações de proteger os cidadãos, notadamente o cidadão em situação de fragilidade, de desamparo, de risco. E que desarrimo maior pode existir que uma prisão? É meritória, é elogiável a preocupação do senador Vicentinho Alves com a recuperação, com a socialização dos presos, com a ressocialização dos presos, para o que o trabalho, sem sombra de dúvida, pode contribuir. Mas por que passar essa tarefa à exploração de empresas privadas? E perdoe-me, mas o substantivo adequado aqui é esse mesmo. É no sentido de tirar proveito, de utilizar-se da mão de obra dos presos. Para isto, mais uma vez, tomo como referência o Paraná. O que as empresas privadas pagavam aos seus presos trabalhadores era rigorosa e absolutamente irrisório. Um verdadeiro vexame. Talvez alguém possa alegar que os 3/4 do salário mínimo estipulados pelo projeto aos presos trabalhadores para uma jornada de 44 horas semanais sejam razoáveis, já que estes operários especiais não gastam em alimentação, moradia, vestuário, transporte e lazer. Não é por aí. Quem está preso já cumpre pena e nada justifica castigá-lo com uma remuneração inferior ao salário mínimo. Mais ainda, segundo a proposta, os presos destas unidades privadas que se recusassem a trabalhar seriam transferidos para estabelecimentos operados diretamente pela administração pública, o que soa como ameaça, já que, subentende-se, as prisões públicas são um horror. As prisões públicas seriam, então, uma punição adicional para quem não aceitasse ganhar 3/4 de salário mínimo por 44 horas semanais. os concessionários dessas prisões privadas seriam remunerados tanto pelo lucro resultante da exploração do trabalho dos presos, como pela concessão em si, a que seria atribuída um pagamento fixo pelo poder público. O projeto abre ainda a possibilidade do concessionário construir prisões. É o famoso PPP. Isso me faz lembrar um famoso concessionário de prisões na Colômbia, onde o modelo também foi adotado. Ele construiu uma das prisões de Bogotá, a capital, dotando-a de uma ala especialíssima, muito luxuosa. Anos depois, quando ele foi preso, foi nesta ala em que se instalou. Afinal, ele era o dono da penitenciária.